Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 31 de julho, hoje aqui na capital americana, 30 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Sidrak Franklin. Como sempre, nesta hora e meia de emissão, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente russo explica a expulsão de diplomatas americanos. Ataque aéreo mata dirigente da Al-Shabaab na Somália. Primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Há anos que se aguarda uma decisão sobre a disputa envolvendo o poderoso grupo Gema. Há personalidades conhecidas envolvidas. Agora um dos lesados vai a Portugal buscar justiça.
Só por estarem essas pessoas envolvidas neste processo, se calhar é por isso que esse processo até agora não tem, quer dizer, não tem uma decisão final.
A UNITA diz que um militante seu, raptado e espancado na Lunda Norte, foi morto.
Não consigo dizer nada, porque tanto o Ministério Público como o comando da polícia aqui está a ser instrumentalizado pelo poder político.
Vamos ter reportagens da campanha eleitoral. João Lourenço diz que ele é que é a mudança. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver o que se passa pelo mundo. O presidente russo Vladimir Putin defendeu a sua decisão de mandar reduzir a presença de diplomatas americanos na Rússia, afirmando que já tinha esperado o suficiente pela melhoria de relações com Washington. Putin disse ter tido esperanças que a situação iria melhorar, mas que isso não vai suceder em breve. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a melhoria de relações entre a Rússia e os Estados Unidos depende da cura daquilo que ele chamou crescente esquizofrenia política em Washington. Em resposta a novas sanções americanas impostas à Rússia, o dirigente russo deu ordens para que o número de pessoal diplomático americano na Rússia seja reduzido de 1.279 para 755, que é o número de diplomatas russos na capital a trabalharem em todos os Estados Unidos. O exército dos Estados Unidos e o governo da Somália dizem que um ataque aéreo no domingo matou um destacado membro do grupo extremista Al-Shabaab. Funcionários dos serviços de inteligência somali identificam o abatido como Ali Mohamed Hussein, que foi governador sombra de Mogadishu e era um dos mais ativos membros do Al-Shabaab. Hussein, que também usava o nome Ali Jabal, era popular por obrigar empresários de Mogadishu a financiar os militantes islamitas. O ministro da Informação somali, Abdurrahman Omar Osman, disse à Voz da América que o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed aprovou a operação no Baixo Jabal, que resultou na morte do líder da Al-Shabaab, responsável por atentados bombistas na capital. Um bombista suicida fez explodir hoje de manhã em frente da embaixada do Iraque em Cabul, no Afeganistão. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque contra a embaixada do Iraque, na capital do Afeganistão, disse a agência de propaganda da organização terrorista. Pelo menos um bombista suicida provocou uma explosão na entrada da embaixada do Iraque, enquanto outros atacantes tentavam entrar no edifício. Algumas testemunhas disseram que primeiro se registrou uma explosão isolada e um pouco mais tarde ocorreram sucessivamente três fortes detonações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma série de consultas diplomáticas sobre os testes norte-coreanos de mísseis intercontinentais. Trump falou pelo telefone com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe durante quase uma hora. Uma declaração da Casa Branca referiu que Trump e Abe concordaram em que a Coreia do Norte constitui uma ameaça grave e direto aos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul e outros países, e os dois dirigentes manifestaram um compromisso para com o aumento da pressão diplomática e económica. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar de uma disputa que se arrasta há muito tempo e que envolve dois antigos altos funcionários da Presidência da República. Outras conhecidas personalidades estão também envolvidas. A disputa envolve o Grupo Gema, uma plataforma de empresários criada quando ambos eram funcionários do Estado. A disputa começou quando uma ata foi aparentemente falsificada. Nessa ata retirava-se a Pedro Januário Macamba da sociedade e atribuía-se a posse da empresa a José Leitão. O Tribunal Administrativo deu razão a Macamba, ordenando a companhia a pagar milhões de dólares. Na altura, Leitão negou numa entrevista qualquer responsabilidade pela falsificação e a empresa recorreu ao Tribunal Supremo. Desde então, o processo nunca mais avançou. Agora, Pedro Januário Macamba está em Portugal, onde vai apresentar queixa contra a Gema, conforme nos diz o Coco Mucuta.
Pedro Januário Macamba pretende queixar o Grupo Gema Angola em Portugal por crimes de branqueamento de capital e práticas de corrupção.
Sim, caro jornalista, nós estamos em Portugal e depois iremos rumar para a América, também onde estão algumas das empresas que fazem parceria com o Grupo Gema. Cá em Portugal estamos já no fim com os trabalhos, em conjunto com os nossos advogados, para então fazermos as denúncias.
Pedro Macamba lamenta também o facto de os tribunais não poderem funcionar por influências de pessoas próximas ao presidente José Eduardo dos Santos.
O processo está lá encalhado porque há uma mão invisível. Portanto, o doutor José Leitão da Costa Silva é a pessoa representante do Grupo Gema, pessoa oficial, é o presidente do grupo. Acho que por outras pessoas também que estão ligadas ao Grupo Gema, como eles dizem aqui no, nos articulados deles, que são os verdadeiros sócios do grupo, como o Dr. Carlos Feijó, o Dr. Pitra Neto, o Dr. Zé Leitão, o Dr. Carlos do Rei Júnior, o Antônio Carlos do Rei Júnior, portanto, isso quer dizer, só por estarem essas pessoas envolvidas neste processo, e outras pessoas, né? Só por essas pessoas estarem envolvidas, se calhar é por isso que esse processo até agora não tem, quer dizer, não tem uma decisão final.
Recordo que, na altura, o Grupo Gema disse numa nota que iria recorrer da decisão do Tribunal Administrativo de Luanda, que considerou de falsa uma assinatura submetida num documento que faz parte do processo sobre quem são os legítimos acionistas da empresa. De lá para cá, não há nenhuma decisão final da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
A UNITA diz que o seu militante de nome Kassoma, raptado e espancado a semana passada em Luremo, na Lunga Norte, foi morto. Segundo Joaquim Nafoia, as autoridades mantêm-se no silêncio porque os responsáveis são conhecidos dirigentes locais do MPLA. Manuel José.
Joaquim Nafoia, dirigente da UNITA, diz que os raptores de Kassoma estão à solta e vão se gabando que eliminaram fisicamente o membro da UNITA. Nafoia diz já ter contactado as autoridades da província, mas ninguém se pronuncia sobre o assunto. O facto é que, diz o dirigente da UNITA, Kassoma foi mesmo morto e o seu corpo colocado a algures, na localidade de Luremo.
Nós já contactamos o Ministério Público, contactamos o comando da polícia, a autoridade a nível da província, tem conhecimento, o próprio governador provincial esteve no Luremo há 2 dias. Só que a situação é complicada para eles, porque eles mataram mesmo. São dirigentes, é um grupo devidamente organizado, eles fizeram aquilo primeiro de dia e foi assaltado à noite e levado para a parte, etc. As autoridades não conseguem dar resposta. Eu, pessoalmente, contactei a administradora municipal, contactou a Polícia Nacional. Neste preciso momento, mandei uma equipa que está junto ao comando da polícia assim mesmo estamos a falar, não conseguem dizer nada. Porque tanto o Ministério Público como o comando da polícia aqui está a ser instrumentalizado pelo poder político.
A UNITA tinha denunciado a semana passada o rapto do seu militante em Luremo. 7 dias depois, não há nenhuma resposta sobre o que de facto se passou na localidade da província da Luna Norte. As autoridades oficiais da província mantêm-se em silêncio. Por cá em Luanda, também não há nenhum pronunciamento sobre esta matéria por parte do Partido do Poder. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora continuar a falar um pouco de intolerância. Mais de 3 mil cidadãos forçados a abandonar as suas áreas de origem devido à intolerância política no interior da província de Benguela podem não exercer o seu direito de voto, alertou a Omunga, uma organização envolvida na educação cívica eleitoral. João Marcos.
Tal como os 30 militantes da UNITA confinados na sede do Cubal, 15 meses após o ataque à caravana de deputados na Capupa, são os chamados deslocados da intolerância política. Os confrontos que motivaram a fuga de mais de 3 mil cidadãos no Bocoio, a 112 quilômetros da cidade de Benguela, levam algumas das vítimas a alertar para os perigos de um fenómeno sempre à espreita.
Perdi esses dentes, eu não tinha dentes assim. Para dizermos mesmo que aqui em Angola é preciso mesmo debater, é preciso conversar para ver se é que este quadro de intolerância política seja ultrapassado. Tenho aqui a Gleina, ficou destruída, aqui a Catanada também aqui, está aqui a outra na cabeça.
Ele é um jovem
que ainda não viu a guerra e nesse momento está a acompanhar aquilo
que. O testemunho de duas das vítimas foi debatido numa iniciativa de um movimento cívico. Perante este quadro, o ativista José Patrocínio, coordenador da Omunga, organização com o Estatuto de Observador Africano dos Direitos dos Povos, teme que os cidadãos não exerçam o direito de voto a 23 de agosto.
Segundo a administração, trabalhou com o MINAS, fizeram o levantamento e que os dados da população deslocada ultrapassam os 3 mil deslocados. Portanto, isso é uma questão que me parece de... E segundo, consta, grande parte, uma boa parte dessas pessoas não voltou ainda, passaram fome, não há um acompanhamento, uma garantia, ainda por cima, para a questão das eleições, como é que pode ser a participação delas.
Sem entrevista gravada, já que, conforme refere, se trata de um assunto extemporâneo, o porta-voz do comando da polícia nega que existam famílias deslocadas neste momento. Pinto Caimbambo, membro da Comissão de Pacificação criada para sanar problemas, diz que existiram apenas quase 1.200 pessoas que estiveram 2 dias longe das suas áreas de origem. A administradora do Bocoio, Diolinda Valiangula, igualmente, primeira secretária municipal do MPLA, partido visado nas críticas, é citada como tendo minimizado as ocorrências. A Voz da América não conseguiu uma reação da dirigente de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Agora sim vamos entrar em umas poucas reportagens sobre as eleições. Um pouco através do país, os partidos fazem a sua campanha. Em Malanje está o Isaías Soares, que nos fala das atividades dos maiores partidos angolanos. Isaías.
O candidato a deputado pelo MPLA, pelo Círculo Provincial de Malanje, João Diogo Gaspar, esteve domingo à caça ao voto junto dos utentes do mercado informal à entrada do bairro Carreira de Tiro, a norte desta capital.
Podermos mostrar o nosso posicionamento no boletim de voto, que o nosso posicionamento no boletim de voto é o número 4. Por outro lado, também mostrarmos a imagem do nosso candidato a presidente da República de Angola. Durante a nossa atividade, tivemos a oportunidade também de mostrar o programa de governação 2017-2022.
O candidato do MPLA à presidência da República, João Lourenço Gonçalves, é aguardado na próxima quinta-feira aqui em Malanje. Os ideais do governo inclusivo e participativo da UNITA traz a Malanje o líder daquele partido, Isaías Samakuva, que tem agendado um comício de massas e avistar-se-á com estudantes universitários. O coordenador da Brigada Especial de Mobilização da visita de Isaías Samakuva às províncias do Kwanza Norte e Malanje, Osvaldo Caime, está desde domingo à tarde nesta capital.
Está a servir como uma equipa de avanço na perspectiva
perspectiva de mobilizar, galvanizar o público para aderir aos comícios do candidato número 1, caso do Dr. Samakova. Acabamos de trabalhar na província do Kwanza Norte e estamos já a ter um contato com o cidadão. Malange vai ter um contato com os estudantes universitários e pré-universitários. Vai fazer um comício no dia 2, por volta das 14 horas.
Coordenador da Brigada Especial de Mobilização da visita de Isaías Samakova às províncias do Kwanza Norte e Malange, Osvaldo Caime. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, abriu também no domingo a campanha eleitoral, inicialmente com uma passeata automóvel por algumas ruas e bairros desta cidade. Já a FENELA reativou os comitês de ação nos municípios de Quirima, Luquembo e Cambundo e Catembo, onde se deslocou o secretário provincial Augusto Kimujimunga Pedro. Isaías Sarzimalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Nesta campanha eleitoral, os partidos da oposição angolanos têm vindo a sublinhar que só a mudança pode melhorar Angola e que só eles podem garantir essa mudança que inclui o combate à corrupção. Mas o candidato do MPLA à presidência esteve no Lubango e ele lá afirmou que ele é prova de mudança que o MPLA está a efetuar e voltou a sublinhar o seu empenho na luta contra a corrupção. Teodoro Albano.
Na opinião de João Lourenço, o facto de o MPLA ser o único partido que concorre sem o seu presidente diferencia-o dos demais, assinalando esta como uma importante mudança. Lourenço não ficou por aqui e assegurou que, ao assumir o combate à corrupção, o MPLA adianta-se em fazer mudança.
Se o partido está no poder, ele próprio que aparece em público dizendo vamos combater a corrupção. É mudança ou não é mudança? É uma grande mudança. Eles nunca imaginaram que nós tivéssemos a coragem, que tivéssemos a lucidez suficiente de reconhecer como necessária, absolutamente necessária, a necessidade do combate acérrimo à corrupção.
Para o cabeça de lista do MPLA, que falava no final de semana num ato político de massas na segunda maior praça eleitoral do país, a mudança em curso no partido é segura e está a ser feita de forma responsável.
Esta mudança que está a operar no MPLA é uma mudança segura, é uma mudança que está sendo responsavelmente conduzida, está sendo conduzida com responsabilidade. Tem ou não tem mais garantia de dar certo do que a mera promessa de mudança por dias que dizem ser melhores, sem uma base sólida.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano. Obrigado, Teodoro. A UNITA, entretanto, alegou que mais de 100 trabalhadores de uma empresa prestadora de serviços em offshore, no município petrolífero do Soio, terão sido obrigados a votar antecipadamente. Os trabalhadores terão sido também ameaçados de perderem os seus empregos se não votarem antecipadamente pelo MPLA. A CNE, contudo, desmente que isso esteja a ocorrer. Venâncio Rodrigues.
Segundo o representante da UNITA na região, Francisco Pedro Tanda, os visados estarão a ser coagidos a votar no partido governamental e a assinar uma declaração a manifestar o desejo de votar antes do pleito de 23 de agosto.
Há um universo de 628 trabalhadores que fazem offshore na empresa citada, estão sendo obrigados de forma antecipada, antes de desembarcar, devem votar e assinar uma declaração. O voto está sendo dirigido ao número 4 no boletim de voto, que é o MPLA, com ameaças de perderem emprego. Até ao dia 25, ao dia 26 do mês em curso, já votaram 148. Restando nessa sonda 480 eleitores que estão nessa mesma condição. Entre esses trabalhadores encontram-se os militantes da UNITA que não estão de acordo ao procedimento e trouxeram-nos as provas documentais e foram obrigados a assinar.
A porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Jura Ferreira, desmentiu na última sexta-feira a ocorrência de qualquer votação antecipada no país, considerando como sendo falsas todas as informações a este respeito. No memorando de mais de 10 páginas distribuído a vários órgãos e instituições do Estado angolano, incluindo a CNE, a UNITA diz suspeitar que o Partido do Estado pretende reforçar a organizar a eleição antecipada para os militares, polícias e outros cidadãos que ele pretende colocar de serviço compulsivo no dia da votação. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook em voaportugues. E se o ouvinte quiser compartilhar um vídeo, uma foto ou uma informação confidencial, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Kwanza Sul, onde a população da Sela e arredores já pode ouvir rádio a partir de um novo centro de produção em Wakukum. Inaugurado recentemente pelo ministro angolano da Comunicação Social, José Luís Matos, o centro de produção de Wakukum está localizado em Kisangakungu, arredores da cidade de Wakukum. Fernando Caetano.
Para o ministro da Comunicação Social, José Luís de Matos, o empreendimento tem como objetivo facilitar os cidadãos ao acesso à informação.
Todos esses empreendimentos têm como objetivo possibilitar o acesso dos cidadãos à informação. Uma informação plural, responsável e patriótica, que no presente momento especial que Angola vive, deve contribuir para levar os cidadãos a aderir em massa à votação no dia 23 de agosto, de forma esclarecida, ordeira e festiva.
Com um raio de ação de mais de 200 km de propagação, a Rádio Wakukungu está a ser ouvida em FM 97.2. O Presidente do Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola, Henrique dos Santos.
Queremos dizer que esta é a vossa rádio.
Visivelmente satisfeitos, os sobas das regiões de Kisangakungu e Kisongo, João Cumbi e Nganatando, exprimiram o sentimento da seguinte forma.
Isso que se fala de que o mais importante é resolver os problemas do povo. É, tudo isso é preciso que esta paz.
Este rádio, para nós, vai tratar muitas coisas importantes, porque nos transmite coisas que já nós não andamos a ouvir anteriormente.
Associação dos Naturais e Amigos da Sela, a alegria foi expressa por Ursulina Portela.
Vai permitir o aumento da cultura, da escuta, da informação pelos munícipes. E não só em primeiro lugar. E em segundo lugar, a afirmação de um município e de referência pelo que a rádio for transmitindo, atraindo turistas, visitantes de todos os lados do mundo.
A entrada em vigor da emissão de rádio do Wakukungu satisfaz os anseios da administração local, como nos diz a administradora Amélia Agria Rosso.
Esta rádio vai chegar a outras comunas distantes que há muito esperado.
Do Wakukungu para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página esportiva, vamos começar com dois grandes do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Neymar. Ronaldo esteve hoje num tribunal em Madrid para fazer uma declaração sobre a acusação de que teria defraudado o fisco espanhol em quase 15 milhões de euros. A juiz não permitiu a entrada de jornalistas na sala onde Ronaldo prestou a sua declaração. Notícias na imprensa espanhola dizem, contudo, que o internacional português afirmou que, se não se chamasse Cristiano Ronaldo, não estaria ali. Portanto, Ronaldo persiste na sua defesa de que está a ser vítima de perseguição. A juiz terá agora que decidir se avança com o caso e, se assim o decidir, irá marcar uma data para o julgamento. Anteriormente, Jorge Mendes, dono da companhia Gestifoot, que serve de agente a Ronaldo, também testemunhou e negou qualquer irregularidade. As autoridades espanholas estão também a investigar possível fraude fiscal de outros clientes da Gestifoot, nomeadamente a Fábio Coentrão, Pepe, Ângelo Di Maria e Ricardo de Carvalho e o treinador José Mourinho. O outro grande a que fizemos referência no início deste programa é Neymar. Está na China a cumprir contratos de comercialização ainda pelo Barcelona, mas parece que o adeus ao Barça vem aí. O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, disse que as negociações avançam bem. Há notícias que amanhã o avançado brasileiro poderá estar no Qatar para um exame médico. Quase 260 milhões de dólares é a cláusula de rescisão. Antes da transferência ser feita, já há problemas. A UEFA diz que vai investigar para verificar se as regras do chamado fair play financeiro estão a ser respeitadas. O PSG terá que demonstrar que não terá prejuízos superiores a 30 milhões de euros num período de 3 anos e que quer saber também de onde vem o dinheiro. O Barça diz que irá apresentar queixa. Quer saber também isso. Vamos agora para a natação. O norte-americano Caleb Dressel conquistou ontem a sua 7ª medalha de ouro nos Mundiais de Natação na Hungria, igualando o feito do seu compatriota Michael Phelps em 2007. Dressel venceu ouros nos 50 e 100 metros livres, 100 metros mariposa, estafetas mistas de 4 por 100 metros livres e estilos, e agora os 4 por 100 metros masculinos. A americana Lily King bateu ontem 2 novos recordes mundiais, primeiro nos 50 metros livres e depois nos 4 por 100 metros estilos. Os Estados Unidos dominaram o evento com um total de 38 medalhas e 18 títulos. Isto em 42 eventos, seguidos da Grã-Bretanha. Individualmente, nos masculinos, claro está, Dressel foi o mais medalhado, 7 medalhas de ouro. Nos femininos, foi a sua compatriota Katie Ledecky, 5 ouros e 1 de prata. Em Moçambique, há novas esperanças que um acordo de paz permanente esteja à vista. O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, diz que o presidente do seu partido e o presidente da República têm uma excelente relação.
Hoje há uma colaboração profunda entre o presidente Jacaba e o presidente da República e temos esperança que nos próximos dias esta confiança se multiplique para trazer uma paz definitiva para os moçambicanos.
Mas a presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, afirma que sendo esta uma declaração importante, uma paz efetiva passa, no entanto, por os moçambicanos aceitarem as suas diferenças.
Se nós aceitarmos que não somos iguais, aí poderemos lograr, portanto, vencer.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Mas para já vamos ficar com a música angolana de Banda Maravilha, Maná. We'll be right back.
Sangana.
Mana 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 de.
Mana de Sangana.
Golo menekena mana.
Tambo Shilangana.
Golo menekena.
Tambo Shilangana.
Mana watoto musungu.
Kalango ya yakutungila.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste final de julho, 31 de julho de 2017. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone nesta segunda parte, consigo Amâncio Miguel. O exército dos Estados Unidos e o governo somali dizem que um ataque aéreo no domingo matou um membro do grupo extremista Al-Shabaab. O governo do Peru anunciou a realização de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros dos países latino-americanos sobre o que chamam de eleição ilegítima de domingo, que aprovou uma nova entidade que deverá reescrever a Constituição da Venezuela. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode seguir a nossa emissão na internet e o nosso endereço é www.voaportugues.com. A mesma referência VOA Português para o Facebook, Twitter e Instagram, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-454. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica Sidrak Franklin. E agora vou convidar o João Santa Rita para apresentar-nos as notícias do dia.
Obrigado, Amâncio. O presidente russo Vladimir Putin defendeu a sua decisão de mandar reduzir a presença de diplomatas americanos na Rússia, afirmando que já tinha esperado o suficiente pela melhoria de relações com Washington. Putin disse ter tido esperanças que a situação iria melhorar, mas que isto não vai suceder em breve. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a melhoria de relações entre a Rússia e os Estados Unidos depende da cura daquilo que chamou crescente esquizofrenia política em Washington. Em resposta às novas sanções americanas impostas à Rússia, o dirigente russo deu ordens para que o número de pessoal diplomático americano na Rússia seja reduzido de 1.279 para 755, o número de diplomatas russos nos Estados Unidos.
O exército dos Estados Unidos e o governo somali dizem que um ataque aéreo no domingo matou um membro do extremista grupo Al-Shabaab. Funcionários dos serviços de inteligência somali identificam o abatido como Ali Mohamed Hussein, que foi governador sombra de Mogadishu e era um dos mais ativos membros do Al-Shabaab. Hussein, que também usava o nome Ali Jabal, era popular por obrigar empresários de Mogadishu a financiar os militantes islamistas. O ministro da Informação somali, Abdulrahman Omar Osman, disse à Voz da América que o presidente Mohamed Abdullah Mohamed aprovou a operação no Baixo Shabelle, que resultou na morte do líder do Al-Shabaab, responsável por atentados bombistas na capital, Mogadishu.
Um bombista suicida fez-se explodir hoje de manhã em frente da embaixada do Iraque em Cabul, no Afeganistão. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque contra a embaixada do Iraque, na capital do Afeganistão, indicou a agência de propaganda da organização terrorista. Pelo menos um bombista suicida provocou uma explosão na entrada da embaixada do Iraque, enquanto outros atacantes tentavam entrar no edifício. Algumas testemunhas disseram que primeiro se registrou uma explosão isolada e um pouco mais tarde ocorreram sucessivamente três fortes detonações. A embaixada do Iraque fica perto do edifício onde funcionou o Ministério do Interior afegão e que atualmente alberga funcionários do governo e membros das Nações Unidas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma série de consultas diplomáticas sobre os testes norte-coreanos de mísseis intercontinentais. Trump falou pelo telefone com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe durante quase uma hora. Uma declaração da Casa Branca referiu que Trump e Abe concordaram em que a Coreia do Norte constitui uma ameaça grave e direta para os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e outros países, e os dois dirigentes manifestaram compromisso para com o aumento da pressão diplomática e económica. Abe disse aos jornalistas, após a conversa telefónica com o presidente Trump, sobre a necessidade de mais ação. A Coreia do Norte lançou na passada sexta-feira um míssil balístico intercontinental, o segundo lançamento em poucas semanas, tendo o míssil atingido maior altitude do que o anterior registrado a 4 de julho. Os analistas indicaram que o míssil esteve no ar durante 40 a 45 minutos, atingindo uma altitude de 3 mil metros antes de se despenhar a cerca de 160 quilômetros para o ocidente da ilha japonesa de Hokkaido.
O governo do Peru anunciou a realização de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros dos países latino-americanos sobre o que chama de eleição ilegítima de domingo, que aprovou uma nova entidade que deverá reescrever a Constituição da Venezuela. O encontro vai-se realizar a 8 de agosto em Lima, a capital do Peru, e representa parte das preocupações internacionais expressas esta segunda-feira após a eleição da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela. Os 545 membros da referida Assembleia são apoiantes do presidente Nicolás Maduro. Na prática, esta Assembleia irá usurpar os poderes da Assembleia Nacional, eleita e dominada pela oposição. Os críticos dizem que Maduro pretende com esta Assembleia conquistar uma base de apoio para continuar no poder por tempo indeterminado. A votação de ontem tinha sido anteriormente condenada, entre outros, pela União Europeia, Estados Unidos, México, Colômbia e Espanha.
E agora a habitual ronda pelos países, estaremos em Moçambique, estaremos em São Tomé e Príncipe e Angola. Mas para já vamos a Moçambique, país que nos últimos tempos está a negociar a paz após o conflito entre as forças da RENAMO e do governo. O Ramos Miguel em Maputo fala de bons sinais.
O secretário-geral da RENAMO, Manuel de Sopo, diz que já não há motivos para os moçambicanos continuarem a sofrer por causa da guerra e afirma estar para breve uma paz efetiva e definitiva no país. Alguns analistas ouvidos pela Voz da América consideraram as declarações de Manuel de Sopo um desenvolvimento político positivo pelo fato de, alegadamente, o secretário-geral da RENAMO representar a ala conservadora dentro do partido.
O povo moçambicano jamais tem que continuar a sofrer. Até hoje há uma colaboração profunda entre o Presidente Jacaba e o Presidente da República, e temos esperança que nos próximos dias esta confiança se multiplique para trazer uma paz definitiva para os moçambicanos.
Mas a Presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, afirma que sendo esta uma declaração importante, uma paz efetiva passa, no entanto, por os moçambicanos aceitarem as suas diferenças.
Temos que aceitar as diferenças, temos que aceitar que não somos iguais. Se nós aceitarmos que não somos iguais, aí poderemos lograr, portanto, vencer. Enquanto não aceitarmos que somos diferentes, não havemos de ir além. Não vale a pena. É tudo falácia.
Para Raul Domingos, antigo negociador-chefe da RENAMO do Acordo Geral de Paz de 1992 e atual presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, um eventual entendimento entre o governo e o partido de Afonso de Acama vai colocar desafios ao país.
Os desafios que temos pela frente são, obviamente, a consolidação dessa paz, a consolidação da democracia e a promoção do desenvolvimento de Moçambique. E estes pressupostos assentam em três pilares fundamentais, que é a tolerância política, a reconciliação nacional e o diálogo permanente.
Entretanto, o Manuel de Sopo, que falava num encontro com membros do seu partido no Niassa, disse ser fundamental o envolvimento da sociedade civil nos esforços para a pacificação do país, posição que havia sido assumida também pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. O analista Adelson Rafael diz que a sociedade civil deve assumir a dianteira neste processo.
Julgo que de maneira proativa cabe a essas organizações apresentarem de maneira concreta a sua contribuição, quer ao nível do governo, bem como a nível da RENAMO, para que eles possam ser parte integrante do processo. Urge, a nível do país, que as organizações da sociedade civil elas tenham um papel de dianteira. O que eu me refiro papel dianteira? Porque se a gente efetuar uma retrospectiva, vê que muitas das vezes existe uma ação retroativa ou uma ação em reação aos acontecimentos.
Refira-se que Filipe Nyusi disse semana passada, relativamente ao diálogo político com a RENAMO, que os próximos dias vão ser decisivos, sem, no entanto, dar pormenores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Retomamos a emissão aqui de Washington, mas continuamos em termos de notícia com Moçambique. Um país que debate com o registro de crianças. Em cada 100 crianças, dizem as autoridades, metade não tem registro. As autoridades acrescentam que, com o apoio de organizações não-governamentais, querem mudar a situação. O país do Índico tem uma projeção de 27 milhões de habitantes. Francisco Júnior.
Nem todos os moçambicanos que vêm ao mundo são registados oficialmente.
Sabemos, por exemplo, que em 2008 apenas 36% das crianças menores de 5 anos estavam registradas. Felizmente há uma mudança positiva porque a partir do estudo demográfico e de saúde realizado em 2011 constatou-se que passou-se para 48%. Todavia, estamos aqui a dizer que mais de 50%, ou seja, em cada 100 crianças menores de 5 anos, 50 não estão registradas.
Moçambique tem neste momento, segundo projeções, mais de 27 milhões de habitantes. Razões de ordem social, antropológica, ligadas a tabus, falta de conhecimento e informação sobre quem pode declarar o registro e ainda a fraca capacidade de cobertura da rede dos serviços de registro civil em zonas mais recônditas do país, têm, no entanto, contribuído para que muitos dos cidadãos não sejam registados. E é para inverter esse cenário que se está agora a lançar esta iniciativa. Um projeto que vai fazer a mobilização social para o registro de nascimentos em Moçambique, financiado pelo governo do Canadá, através do Unicef. O projeto, avaliado em mais de US$ 1.400.000 americanos, vai ser implementado pela Save the Children em 5 províncias: Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza, Zambézia e Nampula.
Este projeto contempla uma pesquisa formativa que vai identificar as barreiras na atualidade para a aderência ao registro de nascimento. Na base dos resultados desta pesquisa, faremos o desenho daquilo que serão as principais mensagens, incluindo spots publicitários, radiofónicos, que serão difundidos nos principais órgãos de comunicação em Moçambique.
Judas Massing, diretor adjunto para o desenvolvimento de programas e qualidade da Save the Children, a dar detalhes sobre o projeto de mobilização social para o registro de nascimentos em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A Eletricidade de Moçambique, empresa pública que distribui eletricidade em Moçambique, diz que teve um prejuízo de 8 milhões de meticais, pouco mais de US$ 130.000 americanos, pela vandalização de material elétrico no primeiro semestre deste ano, isto apenas na província de Manica. A polícia daquela província diz que tem perseguido os malfeitores. André Batista.
Panelas, frigideiras e moagens de farinação feitas na base de alumínio fundido foram apreendidas na operação da polícia, segundo Leonardo Colher, chefe das relações públicas do Comando Provincial de Manica.
O Comando Provincial da PRM, portanto, desenhou um plano operativo que visava, de certa forma, proceder à apreensão de cabos elétricos, cantoneiras e diversos produtos reciclados, portanto, de material pertencente à eletricidade de Moçambique, usado para o fabrico de diversos utensílios domésticos, também, portanto, no fabrico de algumas moagens. É um trabalho que vai continuar. A polícia apela a todos os cidadãos, portanto, a não enveredarem por essa prática, porque esta operação vai continuar, porque o que pretendemos é eliminar esta prática.
Lucas José, técnico da Eletricidade de Moçambique, diz que este ano os roubos aumentaram de intensidade.
É um grande prejuízo para a própria instituição, na medida que representa grandes valores perdidos a partir da retirada no campo desses materiais. Também tem um impacto negativo para a sociedade, porque não conseguimos, a partir deste ato, lançar a expansão da rede para os outros pontos que não têm. Então, estamos mais ou menos neste dilema. Perdemos todos nós, perde o cliente que já tem energia, perde o cliente que não, ou a pessoa, o cidadão que não tem energia, que deveria ter, porque nós temos de desviar a aplicação de outros materiais para substituir os materiais que aqui estão.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Uma conquista da polícia em Moçambique, esta neutralização desta rede que rouba cabos elétricos e transforma em utensílios de cozinha. Vamos a São Tomé e Príncipe em termos de reportagem nesta emissão vespertina da Voz da América a partir da cidade de Washington. Está concluído em São Tomé o processo de recenseamento eleitoral de raiz. Nas próximas eleições estão inscritos pelo menos 90.932 eleitores. O Oscar Medeiros reporta que o país tem já condições para as eleições.
Alberto Pereira, presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, garante que com a divulgação dos resultados definitivos do processo de recenseamento eleitoral de raiz realizado este ano no país, estão criadas todas as condições técnicas para a realização das eleições autárquicas em São Tomé e regional na Ilha do Príncipe, agendadas para 2017, conforme o calendário eleitoral.
A Comissão Eleitoral já concluiu o trabalho técnico para qualquer ato eleitoral que poderá acontecer este ano no país. Portanto, todo o resto já não depende mais da Comissão Eleitoral. E uma vez concluído o processo do recenseamento eleitoral de raiz, isso implica o seguinte: qualquer ato eleitoral que for realizado este ano no país, teria que utilizar estes resultados. Portanto, já não haverá mais atualizações para qualquer ato eleitoral que acontecer este ano no país.
Com a realização deste recenseamento eleitoral de raiz, concluiu-se que houve uma diminuição em cerca de 10% do número de eleitores, comparado com a atualização dos cadernos em 2016. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional justifica a redução com casos de falecimento, imigração e não só.
E mais, sabe, o orçamento do nosso país, a pessoa não é obrigada a acessar. O orçamento continua sendo ainda da livre espontânea vontade. E nós sabemos que existem pessoas que, por razões muito pessoais, será que não querem acessar? Infelizmente, não podemos fazer nada. Isso é que o DD deveria, mas é tentar de analisar essas questões. Porque, ao nível da Comissão, conscientemente, aí os meus colegas cá presentes, fizemos tudo o que podíamos ter feito para haver a maior divulgação possível.
Para as próximas eleições autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe, agendadas para este ano, estão inscritos 90.932 eleitores. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Enquanto em São Tomé e Príncipe preparam-se as eleições, ou pelo menos já têm os resultados do recenseamento eleitoral de raiz, em Angola o país vive a plena campanha eleitoral. Um pouco através do país, como temos vindo a reportar, os partidos fazem a sua campanha eleitoral. Em Malanje está o Isaías Soares, que nos fala das atividades dos maiores partidos angolanos naquela província. Isaías.
O candidato a deputado pelo MPLA, pelo Círculo Provincial de Malanje, João Diogo Gaspar, esteve domingo a caça ao voto junto dos utentes do mercado informal à entrada do bairro Carreira de Tiro, a norte desta capital.
Podermos mostrar o nosso posicionamento no boletim de voto, que o nosso posicionamento no boletim de voto é o número 4. Por outro lado, também mostrarmos a imagem do nosso candidato a presidente da República de Angola. Durante a nossa atividade, tivemos a oportunidade também de mostrar o programa de governação 2017-2022.
O candidato do MPLA à presidência da República, João Lourenço Gonçalves, é aguardado na próxima quinta-feira aqui em Malanje. Os ideais do governo inclusivo e participativo da UNITA traz a Malanje o líder daquele partido, Isaías Samakuva, que tem agendado um comício de massas e avistar-se-á com estudantes universitários. O coordenador da Brigada Especial de Mobilização da visita de Isaías Samakuva às províncias do Kwanza Norte e Malanje, Osvaldo Caime, está desde domingo à tarde nesta capital.
Está a servir como uma equipa de avanço na perspectiva de mobilizar, galvanizar o público para aderir aos comícios do candidato número 1, caso do Dr. Samakuva. Acabamos de trabalhar na província do Kwanza Norte e estamos já a ter um contacto com o cidadão. Malanje vai ter um contacto com os estudantes universitários e pré-universitários. Vai fazer um comício no dia 2, volta das 14 horas.
Coordenador da Brigada Especial de Mobilização da visita de Isaías Samakuva às províncias do Kwanza Norte e Malanje. Osvaldo Caime. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, abriu também no domingo a campanha eleitoral, inicialmente com uma passeata automóvel por algumas ruas e bairros desta cidade. Já a FENELA reativou os comitês de ação nos municípios de Quirima, Luquembo e Cambundi e Catembo, onde se deslocou o secretário provincial Augusto Kimujimunga Pedro. Isaías Fernandes Malanes para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma série de consultas diplomáticas sobre os testes norte-coreanos de mísseis intercontinentais. Paulo Oliveira.
Trump falou pelo telefone com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe durante quase uma hora. Uma declaração da Casa Branca referiu que Trump e Abe concordaram em que a Coreia do Norte constitui uma ameaça grave e direta para os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e outros países, e os dois dirigentes manifestaram compromisso para com o aumento da pressão diplomática e económica. Abe disse aos jornalistas, após a conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos, sobre a necessidade de mais ação. Aprecio muito o compromisso do presidente Trump no sentido de adotar todas as medidas necessárias para proteger os nossos aliados. A partir de agora, com a união entre os Estados Unidos e o Japão, podemos encarar medidas militares e melhorar a capacidade para assegurar a proteção da nossa população. A Coreia do Norte lançou na passada sexta-feira um míssil balístico intercontinental, o segundo lançamento em poucas semanas de um míssil atingido de maior altitude do que o anterior registrado em 4 de julho. Os analistas indicaram que o míssil esteve no ar durante 40 a 45 minutos, atingindo uma altitude de 3 mil metros antes de se despenhar a cerca de 160 km para o ocidente da ilha japonesa de Hokkaido. O vice-presidente Mike Pence afirmou durante a visita à Estónia ser evidente para todas as nações o perigo que constitui Pyongyang. As provocações contínuas pelo regime da Coreia do Norte são inaceitáveis e os Estados Unidos vão continuar a recolher o apoio das nações da região e do mundo para isolar ainda mais económica e diplomaticamente a Coreia do Norte. Dois bombardeios B-1 dos Estados Unidos sobrevoaram a Península Coreana, sendo acompanhados por caças sul-coreanos e japoneses, de uma manifestação de força contra a Coreia do Norte. Pyongyang respondeu que o último teste do míssil foi um forte aviso para que Washington não aumente as sanções. O presidente Trump criticou a China, o principal aliado diplomático e económico da Coreia do Norte, referindo estar muito desapontado com Pequim, que disse que pode facilmente resolver o problema.
O gestor de operações de tecnologia da Comissão Keniana de Eleições foi encontrado morto 9 dias antes da votação da próxima semana. Nesta segunda-feira, as autoridades confirmaram a morte de Chris Msando, 3 dias após ter sido visto vivo pela última vez.
There's no doubt that he was tortured and murdered. I know.
Wafula Chibukati, presidente do Comitê Independente das Eleições, disse que não há dúvidas que ele foi torturado. Consciente sobre a realização de uma autópsia, Chibukati diz que, para a comissão, o importante é saber quem matou o especialista e com que motivação. A Voz da América tentou, sem sucesso, ouvir o porta-voz da polícia keniana.
And at this point in time, I demand from the government that they provide security for all.
Chibukati pede aos funcionários da Comissão de Eleições para continuarem calmos. Fez também um pedido ao governo. Nesta altura, exige do governo segurança para todos os funcionários da Comissão de Eleições para que os quenianos tenham eleições livres e justas. Na qualidade de gestor de tecnologia da Comissão de Eleições, o funcionário morto tinha conhecimento profundo sobre a tecnologia que seria usada no processo em preparação. Entretanto, a Comissão de Eleições anunciou ainda hoje o cancelamento do exercício de simulação eleitoral. Há poucos dias da votação, os partidos da oposição acusam o presidente Uhuru Kenyatta de estar a preparar uma fraude. O antigo primeiro-ministro Raila Odinga é acusado por Kenyatta de tentar dividir o país com argumentos étnicos. Odinga, recorde-se, perdeu as eleições em 2007 e, na sequência, uma onda de violência provocou a morte de mais de 1.100 pessoas. As eleições kenianas
serão no próximo dia 8 de agosto.
Enquanto no Quênia há uma confusão por causa das eleições, no Peru o governo anunciou a realização de uma reunião de ministros de negócios estrangeiros dos países latino-americanos sobre o que chama de eleição ilegítima de domingo, que aprovou uma nova entidade que deverá reescrever a Constituição na Venezuela. A eleição foi ontem e também houve tumultos, tal como dá aqui a conhecer Ana Guedes.
Uma caravana de forças policiais enviada para controlar manifestantes anti-governo foi atingida por engenho explosivo em Caracas, a capital. Vários policiais ficaram feridos. Nos últimos meses, restaram-se dias de recontos entre manifestantes e o governo. A oposição boicotou a votação, descrevendo-a como não mais do que uma manobra do presidente para amealhar mais poder.
Amanhã vão ir unos pocos venezolanos, um 8% se acaso, obrigados e ameaçados a ir a votar para que...
Poucos venezuelanos votam, talvez uns 8%, aqueles que estão ameaçados e forçados a fazê-lo. Assim se tenta fazer acreditar que todos votam, mas é uma fraude por completo. Os outros 92% de venezuelanos protestam nas ruas ou levantam barricadas, nas ruas onde a oposição, a plataforma do MUT, nos envia. O presidente Nicolás Maduro diz que a Assembleia será a única forma de restaurar a paz após meses de violentos protestos. Maduro foi dos primeiros a votar.
El primer voto por la paz. El primer voto por la independencia y la soberanía de Venezuela.
Este é o primeiro voto pela paz, primeiro voto pela independência e pela soberania da Venezuela. Um voto pela tranquilidade da futura Venezuela. É um dia histórico. Muitos venezuelanos mostram-se esperançados que a nova Assembleia ajude a Venezuela a sair da crise política e económica em que se encontra.
Vou votar porque necessitamos restabelecer a paz aqui no país.
Voto porque precisamos de restaurar a paz no país e redirigir a economia. Sob a liderança de Nicolás Maduro, a Venezuela sofreu um colapso económico que levou os protestos da oposição. Pelo menos 115 pessoas morreram até agora. Os poderes da América Latina, a Argentina e o Brasil condenaram a votação. O Panamá e a Colômbia, para onde fugiram muitos venezuelanos, disseram que não aceitariam os resultados da votação.
Não estive de acordo, como não estive de acordo a comunidade internacional.
Nunca estive de acordo nem a comunidade internacional com a convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte, disse o presidente da Colômbia. Os Estados Unidos e a União Europeia disseram que uma Assembleia Constituinte irá destruir a democracia na Venezuela.
E quase no final, o João Santa Rita e a sua página sobre o desporto.
Na página desportiva vamos começar com dois grandes do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Neymar. Ronaldo esteve hoje num tribunal em Madrid para fazer uma declaração sobre a acusação de que teria defraudado o fisco espanhol em quase 15 milhões de euros. A juiz não permitiu a entrada de jornalistas na sala onde Ronaldo prestou a sua declaração. Notícias na imprensa espanhola dizem, contudo, que o internacional português afirmou que, se não se chamasse Cristiano Ronaldo, não estaria ali. Portanto, Ronaldo persiste na sua defesa de que está a ser vítima de perseguição. A juiz terá agora que decidir se avança com o caso e, se assim o decidir, irá marcar uma data para o julgamento. Anteriormente, Jorge Mendes, dono da companhia Gestifoot, que serve de agente a Ronaldo, também testemunhou e negou qualquer irregularidade. As autoridades espanholas estão também a investigar possível fraude fiscal de outros clientes da Gestifoot, nomeadamente a Fábio Coentrão, Pepe, Ângelo Di Maria e Ricardo de Carvalho e o treinador José Mourinho. O outro grande a que fizemos referência no início deste programa é Neymar. Está na China a cumprir contratos de comercialização ainda pelo Barcelona, mas parece que o adeus ao Barça vem aí. O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, disse que as negociações avançam bem. Há notícias que amanhã o avançado brasileiro poderá estar no Qatar para um exame médico. Quase 260 milhões de dólares é a cláusula de rescisão. Antes da transferência ser feita, já há problemas. A UEFA diz que vai investigar para verificar se as regras do chamado fair play financeiro estão a ser respeitadas. O PSG terá que demonstrar que não terá prejuízos superiores a 30 milhões de euros num período de 3 anos e que quer saber também de onde vem o dinheiro. O Barça diz que irá apresentar queixa. Quer saber também isso. Vamos agora para a natação. O norte-americano Caleb Dressel conquistou ontem a sua 7ª medalha de ouro nos Mundiais de Natação na Hungria igualando o feito do seu compatriota Michael Phelps em 2007. Dressel venceu ouros nos 50 e 100 metros livres, 100 metros mariposa, estafetas mistas de 4 por 100 metros livres e estilos, e agora os 4 por 100 metros masculinos. A americana Lily King bateu ontem dois novos recordes mundiais, primeiro nos 50 metros livres e depois nos 4 por 100 metros estilos. Os Estados Unidos dominaram o evento com um total de 38 medalhas e 18 títulos. Isto em 42 eventos, seguidos da Grã-Bretanha. Individualmente, nos masculinos, claro está, Dressel foi o mais medalhado, 7 medalhas de ouros. Nos femininos, foi a sua compatriota Katie Ledecky, 5 ouros e 1 de prata.
E o ponto final desta emissão, dentro de momentos, Paulo Oliveira.
Emissão da Voz da América em português, como referiu o Amâncio Miguel. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhamos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:39 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo. Temperatura é de 29 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua, Mariano Bartolomeu. Na assistência técnica, Sidrak Franklin. Temas do dia, Presidente Putin defende decisão de reduzir a presença de diplomatas americanos na Rússia, atacada a embaixada iraquiana em Cabul. 31 de julho de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A campanha eleitoral aberta no último domingo em vários pontos do país continua a contagiar os angolanos que alimentam expectativas de um processo eleitoral num clima de tolerância cujo desfecho traduza na prática uma transformação positiva do país. Nesta altura, os candidatos das forças políticas concorrentes não medem esforços e estão no terreno para conquistar o voto dos eleitores através da divulgação das suas propostas de governação. Na primeira semana da campanha eleitoral, os analistas fazem uma avaliação positiva em relação ao ambiente de estabilidade, como está a decorrer todo o processo, apesar de relatos isolados de alguma intolerância envolvendo militantes dos partidos concorrentes. A divulgação dos tempos de antena na rádio e na televisão pública tem sido outro atrativo dos eleitores, cujos conteúdos e formato de apresentação têm produzido vários comentários, sendo em redes sociais o palco dos mais acirrados debates. Por outro lado, uma questão não muito debatida, mas que pode ser determinante na decisão final dos resultados, tem que ver com o fenómeno da abstenção, a julgar pela percentagem das eleições de 2012, que estiveram na ordem dos 40%. No seio da sociedade, alimentam-se receios de que a cifra possa manter-se ou crescer este ano. O analista Sérgio Calundungo não tem dúvidas em afirmar que, a julgar pelos níveis de desencanto dos cidadãos, o fenómeno da abstenção pode estar bem presente nas eleições de 23 de agosto. Outro assunto levantado por Sérgio Calandungo tem que ver com a ausência de debates entre os candidatos.
Sim, nós em Angola vivemos uma crise da política, né? Nós vivemos uma crise, isto pode ser claramente, facilmente ilustrado. Repare que em 92 muita gente acudiu às urnas, o país estava a abrir ao multipartidarismo e as pessoas, portanto, viviam-se de novos ares. Infelizmente, as esperanças e as expectativas de 92 foram guradas por uma guerra que durou até 2002. As duas últimas eleições, o que é que nós fomos vendo? Fomos vendo de 2008 a 2012, houve uma redução do número de pessoas que compareceram às mesas de voto. E eu acredito que de lá para cá a nossa democracia viveu uma certa crise, no sentido de que houve um afastamento, aumentou os níveis de desencanto entre os cidadãos e a política. Os próprios políticos, eu acho que também se foram afastando dos cidadãos, foi se consolidando a ideia de que as eleições são um fim em si mesmo, e eu acho que não ficaria surpreendido se os níveis de abstenção e de desinteresse dos cidadãos fossem maiores. Né?
Um outro assunto que também tem estado levado à baila tem a ver com os debates entre os candidatos. Ao que tudo indica, não será desta vez que isto venha a acontecer, porque parece que há uma resistência por parte dos próprios concorrentes, no sentido de se promover esta perspectiva do debate para que as ideias que são elaboradas em papel possam ser esgrimidas para que o público possa perceber as ideias dos próprios concorrentes. Acha que seria viável que, de facto, houvesse os debates entre os concorrentes e os argumentos que se levantam no sentido de não existir esses debates justificam, do seu ponto de vista?
Bem, eu primeiro seria injusto dizer que há resistência de todos os concorrentes, não. Há candidatos que publicamente já vieram desafiar e vieram anunciar que estão dispostos a um debate. Eu sou daqueles cidadãos que defende, sim, um debate entre os cabeças de listas e, no mínimo dos mínimos, entre as segundas pessoas na lista e dos partidos políticos. Por uma razão muito simples, eu acho que o modelo de comícios é um modelo que no qual tudo é encenado para que o candidato venha a brilhar. Eu gostaria muito de ver os candidatos defenderem as suas ideias num ambiente em que eles podem ser questionados, quer pelo público, pelos jornalistas presentes ou pelos outros concorrentes. Portanto, num ambiente diferente, eu gostaria de ver a cutilância, a convicção e a habilidade que os candidatos têm, né? E não simplesmente aquela construção que o marketing eleitoral fez da figura e da imagem e do eventual carisma de cada um dos candidatos.
O analista Sérgio Calandungo faz uma avaliação positiva da abertura da campanha eleitoral. O também especialista em projetos de desenvolvimento sublinha os apelos à tolerância feitos quer pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, bem como do ministro do Interior.
Bom, esta abertura da campanha teve algumas notas marcantes, né? E algumas até positivas, por exemplo, os incessantes apelos à calma, à tranquilidade, à harmonia, no momento em que todos nós sabemos que a confrontação de ideias vai ser muito mais intensa, eu acho que isto é positivo. Sobretudo, fiquei muito agradado de ver o encontro com o governador do AMBO, que também é o primeiro secretário do MPLA, teve com os seus pares de outros partidos, né, para apelar à harmonia, à paz e sempre deixando a ideia de que depois das eleições haverá mais país. Fiquei muito contente de ver no Kwanza Sul o governador, que também é primeiro secretário, com outros membros de outros partidos, num culto, né? Assistindo um culto que apelava à paz, à serenidade e celebrava também este momento particular que estamos a viver. A própria conferência de imprensa feita pelo presidente da CNI também, e fazendo o mesmo, alinhando no mesmo diapasão e deixando aqui uma deixa que é muito importante, dizendo que o sucesso dessas eleições não depende apenas da CNI, depende do comportamento de outros atores. Eu quero aqui entender que ele falava não só apenas dos partidos políticos, mas da polícia, da mídia e uma série de atores que são muito importantes num processo como este. Portanto, este é, que eu diria, o lado positivo, né? Agora há um outro lado que eu não diria positivo ou negativo, mas que continua a gerar muitas expectativas, é saber o que é que cada um dos partidos vai prometendo, né? Ao longo dos discursos vamos entendendo nas entrelinhas algumas ideias que até são muito interessantes, só que carecem de concretização. Por exemplo, a UNITA no seu programa deixa a ideia muito vincada de que se formos eleitos queremos ser controlados pelos eleitores, e num país como o nosso em que a abertura para que o cidadão possa controlar os atos da governação e até do poder legislativo tem sido muito pouco, é uma ideia interessante, né? A própria ideia do MPLA de vamos corrigir o que está mal é também uma ideia que abre muita discussão, né? Só falta o MPLA dizer o que é que sente que está mal, nomear em cada um dos setores, porque passaria também por um reconhecimento. Não acredito que é possível reconhecer, corrigir aquilo que não se reconhece. A própria Casa CE, que fala num governo de inclusão, não? Vemos as ideias interessantes do PRS, que insistentemente vem falando na ideia de maior autonomia e na possibilidade de avançar para um federalismo, ou seja, para não citar todas, mas reconhecer que têm surgido algumas deixas interessantes, só que o lado mau de tudo isto é que depois se diz o que vai fazer, mas não se diz como, quanto e quanto tudo isto custará ao bolso de todos nós num momento particularmente difícil para a nossa economia, né?
O ativista cívico Walter Ferreira está preocupado com o envolvimento das igrejas a favor de um dos concorrentes. Condena tal comportamento e afirma não ser esta a missão da Igreja.
Eu estou muito preocupado com a forma como a Igreja tem estado a envolver-se nesta campanha eleitoral. No início da campanha eleitoral, as igrejas, ou melhor, algumas igrejas, porque a Igreja Católica absteve-se desta abertura, deste momento ecumênico, onde as igrejas tiveram um momento de exaltação e de oração para que as eleições fossem no ambiente de paz, no ambiente de tolerância. Eu não vi ali os outros concorrentes dos partidos políticos. Portanto, as igrejas oraram para quem? Depois há uma outra coisa. As igrejas não devem orar para as eleições. Deus não fala nada de política. As igrejas devem orar para o povo, não só para as eleições.
Sobre a abertura da campanha eleitoral, Walter Ferreira defende que os partidos políticos na oposição, mais do que criticar, deviam encontrar uma forma diferente de dialogar com os eleitores.
Em relação a este momento da campanha propriamente dita, eu penso que os partidos políticos vão, por um lado, retomar aquilo que foram as intervenções da pré-campanha, mas poderiam apresentar agora outros desafios para que o eleitorado pudesse efetivamente ter um voto mais consciente, um voto mais preciso também. Vamos lá ver. A oposição, grosso modo, reivindica aquilo que o Partido da Situação, o MPLA, não fez, e o MPLA se defende, não é, dizendo que, aliás, ouvimos há bem pouco tempo o candidato do MPLA, General João Lourenço, dizia que o MPLA é o partido que mais obras tem, não é? Ou seja, é o partido que o povo deve votar porque durante todos esses anos tem mais feitos, mais trabalhos, mais obras. E os outros, porque nunca foram governo, efetivamente não têm nada para mostrar. O que é certo é que eles têm a legitimidade, os partidos políticos da oposição, de poderem apresentar também aquilo que são as suas razões para chegarem ao poder. Eu entendo que seria importante a oposição, mais do que criticar o partido MPLA, poder trazer uma forma diferente de dialogar com o eleitorado. E poderia explorar mais o eleitorado novo. Porque o eleitorado mais velho é o eleitorado que assenta na fidelidade com os partidos políticos. Né? As pessoas que têm 50 e poucos anos, 60, 70 anos, e que são militantes dos partidos políticos, ou mesmo não, mas fruto da história, né? Fruto dos movimentos de libertação, fruto da ligação de pertença que têm com os partidos, muito pouco provável deixarão de votar nos seus partidos políticos. Eu não estou a ver o indivíduo que tenha 60 anos de idade, que pertence ao partido, por exemplo, ao MPLA ou à UNITA, venha a não votar nestes partidos políticos. Há um sentimento de pertença, há uma ligação histórica com estes partidos políticos e que muitas das vezes a própria história do país se confunde também com a história dos partidos políticos. Daí eu achar que a oposição, por ser ela que quer chegar ao poder, o MPLA quer apenas manter o poder, a oposição, como quer chegar ao poder, deveria explorar o eleitorado mais novo.
Para o analista Sérgio Calundungo, os tempos de antena de alguns partidos concorrentes mais se confundem com atores de comédia por não apresentarem alternativas ao partido governante.
Tenho assistido com algum interesse, com um apaixonado interesse, os vários tempos de antena, né? Alguns, devo reconhecer, mais se parecem com uma sessão de comédia, né? Há outros que, apesar das várias críticas em termos de aspectos mais técnicos, estéticos, da possibilidade de terem contratado melhores serviços de marketing e propaganda política, sobretudo há muitas críticas em relação à estética e à forma como as imagens, sobretudo a nível da televisão, são divulgadas, mas eu, concentrando nos conteúdos, tenho visto conteúdos interessantes, né? Mas é aquela crítica que eu dizia, há muita insistência no quê e muito pouca insistência no como, no quando é que isto se vai fazer, no quanto é que isto vai custar e porque é que se prioriza isso em detrimento de outros, né? Por exemplo, todo mundo fala de que vai priorizar o combate à pobreza, à educação, à saúde, mas isso são lugares comuns. A nível do OGE, nós temos um problema, é que grande parte do dinheiro vai para a defesa e segurança. Não vi, pode ser que, e também é muito no início, que é importante dizer, ok, nós vamos dedicar 20% do orçamento à educação, como frisou uma formação política, que foi a Casa C, mas tem que dizer de onde vai retirar este dinheiro. Provavelmente vai dizer, isso vamos fazer em detrimento do financiamento à defesa e segurança, ou em outro setor, ou seja, é preciso esmerar-se um pouco mais no como, né? E depois também não perderem atenção àqueles que, do meu ponto de vista, têm sido os parentes pobres das políticas públicas. Nós estamos a ser assolados no sul de Angola com a questão ligada às alterações climáticas e muito pouco, do meu ponto de vista, muito pouco interesse, até a nível do orçamento e de políticas públicas assertivas, tem sido dessa essa questão. E não vejo pronunciamentos nisto, né?
Finalmente, Walter Ferreira considera que a promoção de debates entre os candidatos não pode ser assumida como sendo um assunto relevante. O também coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania defende uma sociedade civil mais ativa e interventiva.
Nem tudo que é desejável é a melhor coisa. Era desejável que tivéssemos um debate entre os candidatos. Mas nós tivemos um modelo de entrevistas, né, individuais. Os partidos políticos foram à televisão fazer entrevistas. Apenas o candidato do MPLA, o general João Lourenço, optou por fazer uma entrevista coletiva aos órgãos de comunicação social. O que é certo é que as ideias de todos os candidatos passaram. Eu penso que o mais importante é de nós, enquanto povo, enquanto cidadãos, nos fazermos a seguinte pergunta. Vamos eleger os próximos governantes porque somos militantes dos seus partidos políticos ou porque temos consciência de que precisamos de transformar a nossa economia, a nossa vida pública, a nossa pátria numa perspectiva diferente e cada vez melhor? Porque não se vence eleições só com a comunicação social. Isso é um aspecto que a comunicação social deve melhorar, né? Portanto, os partidos políticos devem ir ganhando a consciência de que é importante ir para o contraditório. Mas neste momento atual, eu não acredito que se vença eleições em Angola com um debate entre as 6 forças políticas concorrentes.
Mas a questão, Valdeiro, que se questiona é que todos eles falam que é preciso combater a corrupção. Mas de que forma é que esta corrupção vai ser combatida? É que estes caminhos é que ninguém apresenta, pelo menos para que as pessoas possam ter a certeza que, de facto, dos próximos 5 anos, a corrupção vai ser combatida de forma implacável.
A corrupção é combatida, por um lado, por coragem, por outro lado, pela separação do poder judicial com o poder político, ou seja, com a responsabilização das autoridades judiciais. Temos até uma Procuradoria-Geral da República que efetivamente vá atrás daqueles que estão na gestão da coisa pública e que depois desviam. Portanto, precisamos de ter uma independência dos tribunais. O funcionamento da justiça deve funcionar.
Walter Ferreira e Sérgio Calandungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com a banda imagem Believer.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2017. O presidente russo Vladimir Putin defendeu a decisão de mandar reduzir a presença de diplomatas americanos na Rússia, afirmando que já tinha esperado o suficiente pela melhoria das relações com Washington. Putin disse ter esperado que a situação melhorasse, mas que isso não vai suceder em breve. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a melhoria de relações entre a Rússia e os Estados Unidos depende da cura da crescente esquizofrenia política em Washington. Em resposta a novas sanções americanas impostas à Rússia, o dirigente russo deu ordens para que o número do pessoal diplomático americano na Rússia seja reduzido de 1.279 para 755. Um bombista suicida fez explodir hoje de manhã em frente à embaixada do Iraque em Cabul, do grupo terrorista Estado Islâmico, reivindicou o ataque contra a embaixada do Iraque na capital do Afeganistão. Pelo menos um bombista provocou a explosão na entrada na embaixada do Iraque, enquanto outros atacantes tentavam entrar no edifício. Algumas testemunhas indicaram que primeiro se registrou uma explosão isolada e pouco mais tarde ocorreram sucessivamente 3 fortes detonações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma série de consultas diplomáticas sobre testes norte-coreanos de mísseis intercontinentais. Trump falou pelo telefone com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe durante quase uma hora. Uma declaração da Casa Branca referiu que Trump e Abe concordaram que a Coreia do Norte constitui uma ameaça grave e direta para os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e outros países, e os dois dirigentes manifestaram um compromisso para com o aumento da pressão diplomática e económica. Abe disse aos jornalistas, após a conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos, sobre a necessidade de mais ação. A Coreia do Norte lançou na passada sexta-feira um míssil balístico intercontinental, aliás, o segundo lançamento em poucas semanas, tendo o míssil atingido maior altitude do que o anterior registrado a 4 de julho. O governo do Peru anunciou a realização de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros dos países latino-americanos sobre aquilo que chama de eleição ilegítima de domingo, que aprovou uma nova entidade que deverá reescrever a Constituição da Venezuela. O encontro terá lugar a 8 de agosto em Lima, capital do Peru, e representa parte das preocupações internacionais expressas esta segunda-feira após a eleição da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela. Os 545 membros da referida Assembleia são apoiantes do presidente Nicolás Maduro. Na prática, a Assembleia irá usurpar os poderes da Assembleia Nacional, eleita e dominada pela oposição. Os críticos dizem que Maduro pretende que esta Assembleia conquiste uma base de apoio para continuar no poder por tempo indeterminado. A votação de ontem foi condenada, entre outros, pela União Europeia, Estados Unidos, México, Colômbia e Espanha. Sétimo editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Segundo o relatório anual sobre terrorismo para 2016 do Departamento de Estado, a ISIS continua a ser a força terrorista com maior capacidade, dirigindo e inspirando células terroristas, redes e indivíduos ao redor do mundo. No entanto, sofreu uma longa lista de derrotas, perdendo a maior parte do território que tinha controlado na Síria e especialmente no Iraque. As suas perdas aumentam. A ISIS enviou operacionais do Iraque e da Síria para executarem ataques fora do Médio Oriente e trabalhou no sentido de inspirar e encorajar ações similares por parte dos seus seguidores no estrangeiro. A Al-Qaeda e as suas afiliadas exploraram governos fracos e ineficazes e instituições em vários estados e regiões para continuar a ser uma ameaça significativa a nível mundial. A Al-Qaeda na Península Árabe continua a ser a ameaça significativa no Iêmen, na região do Golfo e nos Estados Unidos, apesar da perda de um número significativo de dirigentes. A Frente Al-Nusra, uma afiliada da Al-Qaeda na Síria, continua a explorar o conflito armado para manter um reduto seguro em parte do nordeste da Síria. A Al-Shabaab continua a efetuar ataques através da Somália e parte do Quênia, apesar de uma liderança enfraquecida e do aumento das deserções. E no Afeganistão, a Al-Qaeda continua a sofrer perdas. Duas tendências continuaram em 2016. Primeiro, grupos terroristas estabeleceram locais seguros em território não governado e em zonas de conflito e utilizaram-nos para aumentar o seu alcance. Segundo, continuam os ataques pelos terroristas isolados, especialmente contra alvos civis, em espaços públicos. Por último, o Irã continua a ser o principal estado promotor de terrorismo, fornecendo apoio a vários grupos terroristas na Síria, no Iraque e através do Médio Oriente. O relatório do Departamento de Estado inclui uma análise estatística preparada pela Universidade de Maryland, conhecida por START. O START destaca que os ataques terroristas diminuíram a nível mundial em 9%, embora o número de mortes devido a ataques terroristas tenha diminuído em 13% em comparação a 2015. Isto ficou devido ao menor número de ataques e mortes no Afeganistão, Síria, Nigéria, Paquistão e Iêmen. Ao mesmo tempo, registrou-se um aumento de ataques terroristas e do número de mortes em vários países, incluindo o Iraque, a Somália e a Turquia, referiu o coordenador para o contra-terrorismo em exercício, Justin Sibrel, durante a divulgação do relatório nos finais de julho. Os Estados Unidos vão continuar a devotar recursos no sentido de melhorar as capacidades de contra-terrorismo dos principais parceiros e, ao mesmo tempo, concentrando as atenções nas iniciativas de longo prazo para resolver a gênese do extremismo violento. Já fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A vinte da emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentação do programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.